Bom, vamos com a primeira entrevista do dia com o professor aposentado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Dr. Antônio Carlos Pereira Martins, que foi um dos protagonistas desse transplante que nesse sábado comemora 50 anos. Bom dia, professor. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios em Ribeirão Preto.
Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui para tratar desse assunto.
Bacana. Quando se olha lá para trás e se lembra daquele momento, o que é que o senhor sente?
Orgulho, né? Orgulho pelo que foi feito, porque poucos centros no mundo faziam transplantes. Então, nós tivemos que treinar em cães. Nós ficamos treinando de 1965 até 1968. Semanalmente nós fazíamos um transplante no cão. Quando nos sentimos preparados para fazer a cirurgia, então nós ficamos aguardando a oportunidade. O curioso é que naquela época a definição de morte era diferente de hoje. Considerava-se como morte pela lei a parada cardiorrespiratória.
Certo.
Isso é um erro, porque hoje você pode, por exemplo, parar o coração, parar a respiração de uma pessoa, desde que você refrigere o corpo, para fazer determinadas cirurgias cardíacas, sem que a pessoa esteja morta. Pode deixar uma hora com o coração parado, sem problema.
Sim.
Então, o conceito atual é morte do cérebro. Porque se o cérebro morreu, o que é diferente de coma. Né? Coma é uma coisa, morte do cérebro é outra coisa. Né? Então, naquela época, nós tivemos que ficar esperando o coração parar de bater. E o coração demora para parar de bater, né? E, mesmo assim, nós não tínhamos o rim artificial, nós tínhamos que manter os pacientes com diálise peritoneal, né? Mas, felizmente, o rim começou a funcionar imediatamente. O tempo que ele ficou fora do corpo, sem irrigação, foi de 2 horas, aproximadamente.
Certo. E naquela época existia tecnologia que permitia fazer esse tipo de transplante ou teve-se que, entre aspas, improvisar alguma coisa?
Como é não, que foi não. É porque basicamente você precisa do instrumentos cirúrgicos que são os mesmos de hoje,
né?
De
não
de
tem
hoje.
Uma acomodação.
Aí não houve avanço nenhum. O avanço que houve foi nos remédios para evitar a rejeição.
Certo,
né? Porque o organismo tenta reconhece o órgão como uma coisa estranha e tenta rejeitar, e você tem que usar imunossupressores, que são os remédios que a gente usa, e isso evoluiu muito.
Perfeito.
Então o Valdomiro Custódio acabou falecendo de uma infecção pulmonar por fungo.
Certo.
Né?
Mas foi em decorrência da
imunossupressão.
Perfeito.
Né?
Sim.
Então esse risco existe até hoje.
Uhum,
né?
Uhum.
Esses pacientes que recebem esses medicamentos também desenvolvem uma taxa mais elevada de câncer. Né? Porque o nosso organismo também tenta rejeitar os tumores malignos. Né?
Certo. Como é que foi, professor, encontrar essa doadora, convencer a família, conversar com a família para que ela doasse o rim?
A legislação também brasileira era omissa em relação à doação de órgãos naquela época, né? Então, nós tivemos que conversar, não é? Com o marido, né? Porque ela estava com morte cerebral. E pedindo autorização para remoção do órgão, né? E ele, graças a Deus, concordou, né? Pôde ajudar uma outra pessoa.
Claro.
Né?
Claro.
E aí, depois desse transplante, é que o governo federal mudou. Existia uma lei assim, muito omissa, né? Mudou a legislação da doação de órgãos.
Então, era aí que eu queria chegar. Qual foi o impacto dessa cirurgia, desse procedimento na medicina brasileira?
Nossa, foi tremendo. Foi tremendo. Tanto na imprensa leiga, que a gente chama, né?
Claro.
Quanto no meio acadêmico.
Uhum.
Né? E aí depois o HC de São Paulo começou a fazer, né? Porque
sim,
é um pouco diferente o transplante doador vivo e o transplante doador cadáver.
Certo.
É, naquela época você tinha que retirar o órgão e imediatamente colocar.
Uhum.
Depois foram descobertas soluções que permitem você manter o rim fora do corpo até 30 horas, mais ou menos.
Perfeito. Tanto do doador e o cadáver?
Do cadáver e do vivo.
E do vivo.
Mas o do vivo hoje você continua fazendo simultaneamente, né?
Certo.
Você opera em duas salas operatórias,
uhum.
né?
Enquanto
uma equipe vai tirando o órgão, a outra equipe vai preparando o receptor, né?
Certo.
Agora, um dado curioso daquela época é que não vou mencionar o nome, o chefe do departamento não autorizou a cirurgia.
Por quê?
Ele temia que desse errado,
uhum.
e com isso haveria uma repercussão negativa em cima do departamento, em cima do hospital, em cima da faculdade de medicina, né?
Certo.
Mas a autoridade superior do hospital é o superintendente. Aí eu telefonei pro superintendente, pedi para ele ir lá, né? E ele autorizou. Então, sim, nós fizemos sem autorização do chefe.
Mas autorização do diretor do hospital.
Claro, sim, que era a autoridade superior.
Que era a autoridade que, naquele caso, tinha a última palavra.
É, exatamente.
Então,
é.
Tá bom. Então, quais os impactos que teve na medicina? O que mudou em procedimentos, em legislação, a partir daquilo?
Bom, eu já falei que a lei mudou, né?
Isso.
Mudou muito. E agora, em termos de medicina, quer dizer... Você sabe, por exemplo, que o Ticonelli foi o cérebro disso daí,
tá,
né? E ele era meu chefe. Eu tinha 26 anos,
sei,
né?
Era um garoto.
E o Ticonelli era uma pessoa maravilhosa, um maravilhoso chefe. Gostaria que todos fossem iguais a ele.
Certo.
Né? Mas você vê, por exemplo, primeiro transplante de Uberaba, fui eu que fui lá fazer. Né, uhum. Para ensinar a equipe.
Certo.
Né? De Piracicaba, fui lá fazer o primeiro. Bauru, fui lá fazer. Né? Aracaju, Sergipe, né? Fui lá fazer. No Rio Grande do Norte, qual é a capital mesmo?
Natal.
Natal, fui lá fazer. Né? Então, eu espalhei, vamos dizer, essa técnica, de maneira que a população pudesse ser mais bem atendida.
Certo.
Outra coisa que nós fizemos de muito relevante em transplante foi o seguinte, foi o São Paulo Interior Transplante. O que que acontece? Por exemplo, se você reúne vários centros de diálise, os pacientes estão lá esperando para transplantar. Um centro tem 10, 15, 20... doentes. Agora, se você reúne 30 ou mais, você vai ter um número muito maior de pacientes. Então, você vai escolher quem vai receber o órgão através da tipagem.
Sim.
Então, você vai dar o órgão para aquela pessoa que é mais parecida. E eu peguei esse modelo na França, eu peguei o modelo francês. Mas a gente tem que dar um mérito muito grande ao professor Agenor Spallini Ferraz, que era o nefrologista do grupo. Ele que realmente adaptou o modelo francês, mas eu é que fui lá pegar.
Certo.
Professor, e esse modelo está sendo usado no Brasil inteiro.
Ainda hoje é referência.
É.
Certo, certo. Segundo o Ministério da Saúde, nós temos hoje 24 mil transplantes realizados em 2016. Sendo 14.641 de córneas, 5.492 de rim, 2.362 de medula óssea, 1.880 de fígado e 357 de coração. Pelo menos 41.525 pessoas estão na fila por um transplante. E a maior espera é por transplante exatamente de rim, com cerca de 25.623 pessoas ali na fila de espera. Por coração, a fila de espera é de cerca de 350 pessoas. Quer dizer, a cirurgia de transplante de órgãos, né, incluindo o rim, ela é uma rotina hoje.
É uma rotina.
É uma rotina.
É uma rotina.
É.
E felizmente, no caso do rim, você consegue manter a pessoa viva, mesmo que ela não tenha rim nenhum.
Sei.
Através da hemodiálise.
Da hemodiálise.
Né?
Perfeito.
Já o fígado não é assim, o coração também não é assim, né? Então, a pessoa hoje pode viver sem rim. né? Mas é uma vida sofrida. Uhum. Tem que fazer diálise 3 vezes por semana, não pode comer direito, não pode beber água, né? Então é uma vida de sofrimento.
Certo.
E o transplante resolve isso, e a qualidade de vida é outra, a pessoa vive normalmente, né? E a chance de vida a longo prazo é maior do que a diálise.
Certo. Nessa comemoração dos 50 anos, ao se fazer essa análise, pode-se dizer que o Brasil chega a ser referência no transplante de rim, por exemplo?
Bom, eu acho que no passado foi, hoje talvez não.
Uhum.
Né? Eu me lembro muito bem que o professor Campos Freire foi dar uma conferência em Harvard sobre transplante renal.
Certo.
Né?
Uhum.
Então é uma referência.
Sim.
Né? Mas nós não estamos atrás de ninguém, não, sei, nessa área.
Sei. O que poderia haver, por exemplo, para diminuir essas filas aqui, é uma intensificação na doação de órgãos.
Exato. A população precisa estar consciente que ninguém vai tirar órgão de pessoa viva. Aliás, se a pessoa tem medo de erro no diagnóstico de morte, deve doar o órgão.
Uhum.
Porque para a gente dizer que a pessoa está com o cérebro morto, a gente tem que fazer testes. Você não faz esses testes em pessoas que não são doadoras. Então, é mais seguro doar. Sim. Do que não doar.
Uhum,
né?
Uhum,
uhum. Então,
mas as pessoas não têm essa consciência, né? Não tem,
né? Medo, né?
Sim.
Mas não existe a menor chance disso acontecer, né?
Uhum, uhum.
Eu, quando dou aula sobre esse assunto, atualmente agora não estou dando mais porque estou aposentado, mas eu sempre perguntava para os alunos, quem é doador de órgão aí? Um ou dois levantava o braço. Aí eu dizia o seguinte, bom, e se vocês precisarem, vocês não vão aceitar, não é? Então, não é um comportamento ético, né? Quer dizer, a pessoa não doa porque tem medo em geral, né? Mas a gente é um ato voluntário.
Na hora de se tornar um receptor, as pessoas se predispõem,
todo mundo quer. Todo mundo
agora
quer.
Agora, na hora de doar...
Doar não, entende?
Aí essa conta não bate, né?
Não bate, né? Então a gente precisava conscientizar a população da importância da doação, né? Então, porque o corpo vai apodrecer. Na verdade, o corpo morre em partes. Por exemplo, o primeiro tecido que morre é o cérebro. O músculo demora horas.
Sim.
Né? Quando se tiver um dia meio frio, quando a pessoa vai ser enterrada no cemitério, o osso, as células do osso ainda estão vivas. Entende? A unha cresce.
O cabelo cresce.
É. Então, a morte é uma coisa difícil de encarar, porque você sabe que o familiar está... Né? Chocado,
arrasado.
Triste, arrasado, né? Então tem esse componente também que prejudica a doação, né?
Uhum.
Mas é importante que todos tenham essa consciência, né?
Sim.
Como todos querem, todos deveriam ser doadores.
Certo. Professor, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Qual foi a sensação do seu Valdomiro lá quando ele acordou do transplante?
Ah, ele ficou muito alegre, né? Porque ele não urinava. Né? Começou a urinar. Né?
Começou a ter uma vida normal.
É uma vida normal.
Uhum.
Né? Infelizmente ele apanhou essa infecção, né? que o matou.
Sei.
Né? Mas ele ficou muito feliz, muito feliz. Foi embora do hospital alegre. Tudo,
sei.
Né?
Sei. Ele conheceu a família do doador, não?
Não.
Da doadora?
Não, não conheceu.
Sei.
Em geral a gente não faz esse contato.
Sei.
Né? A não ser quando o receptor quer. E a família concorda. A família nem sempre concorda.
Entendo.
Que do
tem que haver,
órgão.
Tem que haver concordância de ambas as partes.
É.
Sei,
é.
Sei. Bacana.
Uma outra coisa também,
sim,
que é importante a população saber, é que quem faz o diagnóstico de morte cerebral não é a equipe de transplante.
Uhum.
Hoje, a equipe de transplante não pode nem falar com a família do potencial doador. São outros colegas, né? Às vezes até assistente social. Agora, no diagnóstico de morte, São outros médicos. Outros geralmente médicos. São os neurologistas.
A equipe de transplante fica restrita ao transplante.
Só remover o órgão e colocar no receptor.
Sei. Né? E hoje quem diagnostica a morte, por exemplo, o neurologista.
Porque a morte cerebral. Ou é o neurologista ou é o intensivista. Sei. Né? Uhum. Que não é nem nenhum dos dois é cirurgião.
Sei. Né? Uhum. E então, quando há a morte cerebral, o senhor falou que o corpo ele morre por etapas, a morte se dá por etapas, né? E quando que chega no rim essa morte?
Olha, tem alguns trabalhos feitos na Inglaterra, principalmente, tentando aproveitar órgãos, mais órgãos. Então, por exemplo, o sujeito morre em casa, chega no hospital já com meia hora, uma hora, vale a pena tirar esse órgão ou não vale? Uhum. A taxa de perdas, de falta de sucesso é muito grande, né? Então, o ideal é você, no máximo, 30 minutos.
Certo.
Né? Mas o rim demora para morrer umas 2 horas, mais ou menos.
Sim, né? Condições normais, digamos
assim. De temperatura e tal. Solução de preservação, né?
Estamos conversando aqui com o professor Antônio Carlos Pereira Martins, que é professor aposentado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina e um dos protagonistas do primeiro transplante de rim a partir de um doador cadáver realizado na América Latina?
Na América Latina.
Importante isso, hein, professor?
É importante
isso.
Aliás, eu fiz carreira universitária por causa dos transplantes.
Sei.
Eu, na verdade, não pretendia fazer carreira universitária, né? Eu pretendia me formar em cirurgia e trabalhar no mercado privado, né? Uhum. Mas eu fiquei tão encantado com os transplantes que eu acabei virando professor universitário. E adoro. E não me arrependo nem um pouquinho.
Sei.
Né?
Sei. E aquele...
Fã do RDIDP, dedicação exclusiva.
Sei.
Dedicação integral mesmo.
Sei. Né? Mergulhou de cabeça
na vida. E não me arrependo nem um pouco. Uhum. Sinto realizado.
Sei. É interessante porque a partir dali o senhor pôde acompanhar, né? E propor, né? A própria evolução dos transplantes e tal. O senhor foi consultado, o senhor ajudou em algum momento a modificar a legislação em função das suas experiências?
Não, nunca fui consultado.
Nunca foi consultado?
Nunca fui consultado.
Uhum.
Né? Isso, certamente os parlamentares consultaram outros especialistas. Né?
Sei. Tá.
Mas eu acho a legislação bastante adequada.
Você acha adequada hoje? Ela tá,
é adequada.
Precisaria mudar em algum aspecto? Não,
não, não. Não. Do meu ponto de vista, não. Sei. Ela atende bem.
Atende bem.
É.
Sei. E o que precisa mesmo é...
Acho que é uma das poucas coisas que eles fizeram bem, né?
Bom, aí já é um outro assunto.
É um outro
viés. Que... é um outro papo, digamos assim. E aquele garoto de 26 anos, né? Na mesa de cirurgia, de transplante. É. Eu imagino a sua expectativa.
E não tremi, viu? Tem um sangue frio impressionante. O Ticonelli tremeu bastante.
Ah, é?
É a responsabilidade muito grande.
Quantas pessoas, quantos profissionais foram envolvidos nesse transplante?
Bom, na retirada 4 e no receptor mais 4.
Mais 4, né? Sei. O senhor, o Ticonelli?
Eu tirei o órgão do doador e a hora que eu estava fechando o doador, o Ticonelli me chamou na outra sala. Que estava com um pouco de dificuldade. Então eu ajudei também no receptor.
Sei, né? O senhor ficou nos dois procedimentos.
Mas o cérebro foi ele, o mérito maior foi a dele.
Sei. Né? Sei. O que coube a ele e o que coube ao senhor na cirurgia?
Ele, caberia a ele a colocação do rim.
Tá.
E eu a retirada do rim do doador. Tá. Entende?
Uhum.
E era esse o plano. Só que depois ele me chamou para ajudá-lo.
Sei.
Né?
Experiência rica.
Foi maravilhoso, maravilhoso.
Uhum.
Aquele rim começou a urinar na sala, sei. Entendeu? Porque você liga primeiro os vasos, né? Para irrigar ele rápido.
Tá.
E depois você pega o ureter, que é o tubinho que leva a urina do rim até a bexiga.
Tá.
E implanta na bexiga, né? Mas aí o ureter fica solto um pouco de tempo, né? Então aí a gente via ele esguichando a urina.
Olha, já, é, ali ele já deu sinais de que estava ia funcionando, de que iria funcionar.
E o tempo, assim, que o órgão ficou fora do corpo foi um pouco longo.
Ah, é?
É, foi mais de uma hora, né? Então, poderia acontecer de ter uma insuficiência renal aguda, que é comum acontecer isso, né?
Professor, eu quero aqui dar os parabéns ao senhor, né?
Muito obrigado.
Depois de 50 anos, mas eu estou tendo a oportunidade de dar os parabéns por ter sido protagonista nesse fato importante aí da medicina ribeirão-pretana. Professor Antônio Carlos Pereira Martins, eu agradeço aqui a sua disponibilidade de vir contar essa história para a gente aqui na Rádio USP em Ribeirão Preto. Obrigado, professor.
Obrigado, Ferraz. Obrigado a todos.
Bacana.
Bom dia.
Entrevistei o professor Antônio Carlos Pereira Martins, professor aposentado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta.